Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa estar conosco e próximo ao nosso coração nesse instante. Queremos dar as boas-vindas a todos, aqueles que vêm aqui há mais tempo, que nos acompanham, recebam o nosso abraço carinhoso, mas também aqueles que estão chegando a casa pela primeira vez, recebam o abraço cheio de amor, não nosso, mas da espiritualidade superior que comanda os trabalhos desta casa. Que eles possam nos envolver a todos nesse amor que se derrama fartamente sobre todos nós. E que possamos nós elevarmos os nossos pensamentos para efetivamente sorvermos desta fonte profícua de amor para todos nós. Iniciando então os trabalhos da noite, vamos fazer a nossa leitura do livro Pão Nosso, pela psicografia de Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é número 157, cujo título é O Filho Egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 29, fazendo alusão à parábola do filho pródigo. Emmanuel nos elucida. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona, e ei-lo na demonstração da sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Vamos fazer a nossa oração inicial, rogando ao Pai Celeste que esteja conosco através dos seus enviados, nossos mentores queridos, mentores individuais de cada um de nós, e que possamos nós, de nossa vez, conectarmos os nossos pensamentos e, em prece, elevarmos a nossa gratidão. A nossa gratidão pela Casa Espírita que nos acolhe, pela ajuda que recebemos a todo instante, para superarmos as dificuldades da vida. Sabemos, Senhor, que aqui estamos porque somos devedores diante da Tua lei. Mas nunca nos falta, Senhor, o ânimo que os mentores queridos nos trazem através das vibrações positivas, através dos bons conselhos, através até, Senhor, do alcance das energias para nos pôr em pé, para que possamos continuar caminhando, apesar de todas as aflições justas, Senhor, que temos que passar. Mas como eternos pedidos que somos, Senhor, pedimos, imploramos por aqueles que aqui vêm com seus problemas de saúde, que eles possam, Senhor, terem suas dores aliviadas. E quem sabe, por merecimento, Senhor, e pela Tua bondade e misericórdia, alcançarem a cura. Se não a cura física, especialmente, Senhor, a cura do Espírito. Essa a principal, o principal objetivo pelo qual estamos nesta encarnação, para elevarmos e alcançarmos a evolução espiritual. Abençoe, Senhor, a todos nós e conduza os trabalhos da noite. Graças a Deus, e que assim seja. Temos hoje a grata presença da nossa companheira de casa, a Elda Evelina, que vai nos falar sobre o tema Escutando Sentimentos. Elda, a palavra é sua.
Boa noite a todos. Um tema interessante. A gente fica refletindo, escutar sentimentos. O que é escutar sentimentos? Né? Sentimentos a gente sente, né? A gente percebe no corpo, percebe na mente, percebe no pensamento, mas escutar sentimentos. Escutar sentimentos é o título de um livro. Escolhi dois livros como base do estudo. Um, acho que gosto muito, que é o título da palestra, Escutando Sentimentos, de Irmãs de Fogo, e psicografado por Vanderlei de Oliveira. É um livro pouco conhecido, e eu gostaria que fosse mais conhecido do que é, pela grandeza da mensagem e dos ensinamentos que nos traz. O outro, de Joana de Ângeles, de Valdo Franco, Amor Imbatível Amor, também não preciso nem dizer o quanto é importante. E quando eu disse que o título da palestra é Escutando Sentimentos, porque estou me referindo ao livro, mas a essência é amor. A essência do que nós vamos ver hoje, o que eu vou tentar transmitir é amor. Amor, e como diz aqui Irmãos de Fogo, como subtítulo, a atitude de amar-nos como merecemos. E é isso que vamos tentar, então, trazer para vocês. Quando nós falamos na doutrina, no estudo do Evangelho, a essência é amor. É amor do Mestre, amor do Cristo por nós. E amor do Mestre porque é o Mestre Jesus. E porque amor do Cristo pode parecer ser a mesma coisa, mas para nós que conhecemos a vida ou a participação de Jesus, o Cristo, nas nossas vidas, sabemos que é muito mais do que a presença dele como Jesus de 2000 anos para cá. Então, o Cristo é o ser crístico que já existia como Espírito puro antes da formação do nosso planeta. Já nos diz Emmanuel que esse ser crístico angelical, junto com uma pleiade de amigos, no mesmo patamar espiritual, promoveu a formação do nosso planeta. E pelo que a ciência nos coloca, o nosso planeta existe há 4 bilhões e meio de anos, aproximadamente. Esse aproximadamente pode ser em bilhões ou em milhões, né? mas o que a ciência nos coloca é isso. Então, a presença desse ser crístico, espírito puro, está, a presença dele conosco há mais de 4 bilhões e meio de anos. Isso é amor, não é verdade? Quando a gente fala que Jesus nos ama, muitas vezes a gente não faz ideia da intensidade e grandiosidade desse amor por nós. Mas hoje eu gosto muito de fazer referência a isso, mas hoje eu não vou falar sobre o amor a nós mesmos. Também com relação ao amor ao próximo, mas a essência é amor a nós mesmos. Então, quando nós aprendemos sobre o Evangelho, falamos sobre o amor essencialmente, e quando falamos sobre o amor, boa parte das vezes falamos sobre o amor que devemos ter com o próximo, não é? Falamos sobre a caridade, sobre a nossa doação, não só a doação de bens, mas a doação de nós mesmos no trabalho espiritual, no trabalho evangélico. E nós muitas vezes nos esquecemos que precisamos nos amar. O que disse Jesus quando disse que estaria trazendo dois grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E nós precisamos, então, cumprir o que o Mestre nos pede, amar a nós mesmos. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E essa é a essência da mensagem que a irmã de Fou procura nos trazer. Então, nós precisamos nos cuidar com relação a isso. Não podemos, não podemos nos esquecer desse amor por nós. Mas esse amor por nós tem algumas nuances, alguns detalhes que ela nos traz que são muito importantes. Porque a gente tem uma noção de amor como só nos querermos, né? Aí eu gosto de mim. Será que nós gostamos mesmo? Será que eu estou satisfeito com quem eu sou? Com o que eu estou representando? O que eu estou fazendo na vida? Será que estamos felizes verdadeiramente? Em que ao longo da nossa vida somos influenciados para mudar os nossos rumos? Também é a abordagem que ela faz. Então eu queria trazer uma pequena história que é de Edward Bach, que é o criador dos florais de Bach. Ele nos estudos ele nunca escreveu nada, mas se alguns deles fizeram divulgação de estudos que ele promoveu, e ele conta uma história que eu acho linda. As pessoas que não sabem, tem um folheto que eu costumo fazer, e essa história está nesse folheto, caso tenha curiosidade. Mas vamos voltar aqui. Uma criança, um dia, perto do aniversário da mãe, ela queria fazer um desenho para essa mãe, para dar de presente para ela. Uma casa, um jardim, uma árvore, flores. E assim ela fez, sozinha. Desenhou ali a casa, a árvore, o jardim, etc. Desenho pronto, super satisfeito com o que tinha feito. Era isso que ela queria dar para ela. Passou um adulto, olhou e disse, o que você está fazendo? Estou fazendo presente para minha mãe. Mas o que é isso? É uma casa, um jardim, uma árvore. Mas isso não parece uma casa. A casa tem que ter janela, a casa tem que ter porta. A árvore tem que ser dessa ou daquela cor, os galhos tem que ser esse ou aquele. E à medida que esse adulto e dois e três adultos foram passando e dando ideias de como deveria ser, ela foi cumprindo e fez um outro desenho. Terminado esse desenho estava realmente parecendo no olhar do adulto uma casa com janela, com porta, um jardim, uma árvore como deveriam ser. Ela olhou para o desenho, falou, mas não era, tudo bem, mas não era isso que eu queria. E abandonou o desenho. O que isso pode ter trazido para essa criança depois de algum tempo ao longo da sua vida? Pode ter perdido poder criativo, ficou com medo de errar, não só ao desenhar, mas ao realizar várias coisas na vida, com receio de ser criticada, receio de ser corrigida. Normalmente nós agimos assim. Nós achamos que sabemos mais do que os outros e interferimos na vida dos outros. e permitimos que outros interfiram na nossa vida. Não quer dizer, vale ressaltar, que é importante, que nós precisamos compartilhar conhecimento. Se eu conheço algo que pode agregar à vida do outro, condições, proporcionar condições para que essa pessoa tenha uma vida melhor, um olhar mais arguto sobre determinados assuntos, uma pessoa que possa realizar de uma forma melhor aquilo que ela está querendo realizar, a gente deve compartilhar conhecimento, mas não deve impor conhecimento. Porque junto com essa imposição, e normalmente é assim, estamos levando conceitos e preconceitos nossos. Nós interferimos na vida do outro. Isso é muito comum. Por mais que a gente ame um filho, se a gente acha que sabe mais do que ele, muitas vezes sabemos, nós interferimos na vida dele. E nós devemos pensar assim, qual é o caminho dele? Com o que ele se comprometeu quando veio à Terra, encarnado? O que, que foi de proposto a ele como caminho? A gente não sabe. E às vezes impomos uma atitude, impomos um comprometimento com determinado assunto e que não faz parte da vida dele, da vida que ele escolheu junto com o plano espiritual. Precisamos nos preocupar com isso. Me lembrando de um vídeo que eu assisti ontem, não estava no programa, mas me lembrei agora, né, do Haroldo Dutra, falando sobre como é que nós escolhemos coisas para fazer na vida. Ele conta até a história da própria irmã. Que a irmã, viu, Gustavo? A irmã queria ser gourmet. Ela queria cozinhar. O prazer dela era saber fazer coisas e ter uma loja em que ela... Mas só que a vida levou que ela fizesse outras escolhas. O Haroldo até fala assim, Haroldo, quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, é um palestrante espírita de muito renome, de muito conceito. E ele fala assim, ela tinha capacidade de ser, por exemplo, uma alta executiva, porque tinha conhecimento para isso. Mas ela queria montar lá a cozinha dela, fazendo poucas coisas, né? Era o que daria prazer a ela. E ele fala assim, ela poderia até assumir um cargo alto de... Mas ela certamente colocaria 20 anos da vida dela nisso, e depois de 20 anos nesse patamar que ela teria atingido, ela descobriria que foi infeliz. Ela deveria ter feito as quentinhas ou as marmitinhas, que ela seria muito mais feliz. É um exemplo que o Haroldo deu de muito extremo, mas acontece no nosso dia a dia. E às vezes a gente fala, não, vamos aposentar, vou fazer o que eu gosto. Será que não vamos chegar em condições de fazer o que gosta depois que aposenta? Ou que seja. Então nós devemos começar a buscar ou nos preocupar com o que nos dá prazer. Mas não é prazer físico ou prazer temporário, é um prazer espiritual. Aquilo que está realmente na minha alma e que me dá condições de ser feliz. É uma busca que a gente deve ter. Mais adiante, até com relação a essa historinha do bar, vou me lembrar de uma história de um amigo que ele é desenhista, de história em quadrinhos. E ele resolveu fazer curso, dar curso de história em quadrinhos. Está dentro desse esquema, desse tema que a gente está colocando. E ele me contou que geralmente só tinha adolescentes, crianças e adolescentes estudando com ele. E um dia chegou uma pessoa com mais de 40 anos, e ele até assim, agora como é que eu vou dar aula, porque eu montei todo o meu esquema para adolescentes e, né, e crianças. E esse adulto não conseguia fazer o que ele gostaria que ele fizesse para aprender a fazer os desenhos. Então ele resolveu conversar à parte com essa pessoa e perguntar, por que, que você não consegue? Todos nós vamos conseguir. Não, eu não consigo de jeito nenhum. E ele fez um trabalho particular com ele. Qual é a história parecida com a dessa criança? Esse adulto, ele começava a desenhar as coisas e sempre chegava alguém. Não ficou bom o seu desenho. desiste, você não vai dar conta de fazer assim. E ele conseguiu se libertar disso e conseguiu fazer o curso com o Ítalo. Então, a gente precisa se preocupar, como é que nós estamos lidando com essa questão nas relações com as pessoas? E com nós mesmos, que o tema aqui é buscar a nossa felicidade interior. Então, nós precisamos de ficar sempre preocupados, preocupados no sentido de estarmos atentos ao que nós estamos buscando, o que que está proporcionando em nós, ou não, a felicidade. É ainda mais um tema que a irmã nos coloca, que a gente fala assim, Joana de Lanz, mas você fala, a gente fica assim muito íntimo, né? Mas eu creio que elas não se preocupam com isso. Né? Então, duas coisas importantes. Mais uma agora, que é a questão do ser bom. Nós, quando não estamos satisfeitos com o que somos, nós não somos bons na nossa vida. E precisamos nos preocupar bem o que nós entendemos em sermos bons. Normalmente, eu acho que vocês vão concordar comigo, nós temos assim, eu preciso ser bom, porque o Espiritismo diz que eu tenho que ser bom. Eu tenho que fazer caridade, porque o Espiritismo diz que eu tenho que fazer caridade. Eu preciso ser bom porque Deus quer que eu seja bom. Eu preciso ser bom porque fulano e ciclano diz que se eu não for bom, eu não vou ser feliz. Olha, ser bom não é objeto de negociação. Nós não vamos atingir felicidade procurando sermos bons por obrigação. Nós não vamos ser caridosos no sentido exato e pleno da palavra, se quisermos ser caridosos por obrigação, para atender uma exigência, para atender uma expectativa de alguém, ou atender uma expectativa falsa que nós temos, de que temos que fazer caridade para alcançarmos o reino de Deus. Para que sejamos efetivamente bons, precisamos ser por convicção. Precisamos ser bons porque é prazeroso para nós sermos bons. Ser bom porque é bom ser bom. E não sermos bons porque outros acham que deveríamos ser. É o olhar que temos que ter sobre as nossas vidas. Estamos querendo atingir expectativas de outros? Ou estamos buscando uma plenitude de nós mesmos? Qual é o caminho que nós estamos percorrendo nas nossas vidas? É importante isso. Um outro aspecto da solidariedade, que de certa forma eu já mencionei, que nós precisamos de compartilhar conhecimento. E para compartilhar conhecimento, precisamos adquirir conhecimento. Então, estudar. Porque o estudo nos proporciona clareza nas nossas opções de vida. E esse estudo não é ler. Eu vou ler aqui, terminei esse capítulo, eu já estudei. Não leve engano. Nós precisamos de estudar, é de assimilar o conhecimento que aquela leitura poderá estar nos proporcionando. Kardec, na introdução ao Evangelho, fala muito bem sobre isso com relação ao estudo do Evangelho. Estudar o Evangelho não é ler desde a introdução ao seu final. Ajuda. Por enquanto não é nem conhecimento, é só informação. Na primeira leitura é só informação. Pode ser que seja informação só na segunda, na terceira ou na quarta, dependendo da complexidade do tema. Então nós precisamos estudar, assimilar, aprender, apreender, para então tornar-se conhecimento. Aí nós podemos nos aventurar a compartilhar o que sabemos. Porque enquanto só compartilhamos de uma forma só uma informação que acolhemos, poderá ocorrer aí uma brincadeira mais séria. Você está conversando com alguém e essa pessoa conhece profundamente o assunto. Olha, e você chega e dá uma informação. Não, mas eu li. Aí a pessoa vem com uma contra-argumentação profunda e você fica perdido. Não é? Você não tem nem como retornar. E o quanto é importante conhecer? Não é para ter a arrogância de saber algo mais. É para você ter fundamentos para argumentar a sua ideia. Que pode ser que ao você argumentar a sua ideia com o outro, ele seja sensibilizado a acolher e você poderá ajudá-lo, tendo um outro olhar a respeito do tema. Nós vamos conversar com alguém sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as bem-aventuranças, que faz boa parte, uma boa parte do Evangelho, não é? E se você não tiver um conhecimento mais sensível a respeito do tema, como você vai levar para o outro uma ideia? Não é nem de convencimento, não estou falando de convencimento. Convencer é arrogância. Estou falando de você trocar ideias e oferecer ao outro uma oportunidade de ter um olhar acrescido e diferente a respeito daquilo que ele está te oferecendo. Os dois saem ganhando. Por quê? Porque você vai agregar conhecimento a ele e ele vai agregar conhecimento a você, transmitindo a informação que ele tem. E é isso que nós devemos procurar. Jesus já dizia na parábola, né, do joio e do trigo, quando ele fala que deveríamos fazer conviver o joio e o trigo, um olhar que eu tenho a respeito da parábola é: precisamos conviver com a diversidade, porque a diversidade nos proporciona enriquecimento moral, intelectual, cultural, religioso, espiritual. Por quê? Porque nós trocamos informações e agregamos uns aos outros. Isso nos faz crescer. Então precisamos ser solidários no conhecimento, solidários no amor, não é? Solidários em vários sentidos. Darmos um pouco mais de nós, mas para darmos de nós precisamos ser mais nós mesmos. E se a gente vai falar sobre o amor, precisamos ter amor. E esse amor é importante, o amor a nós mesmos, como a irmã se for, procura nos colocar. Uma outra coisa que ela nos coloca, e eu achei muito interessante, muito válido e importante, é que muitas coisas que perdemos ao longo da nossa estrada foram coisas que nós fomos perdendo a partir da nossa criança. Nós nascemos já com uma carga de conhecimento, de experiências espirituais, e vamos perdendo conexão com isso ao longo das nossas vidas, não realimentamos. E perdemos o conhecimento sobre nós mesmos também. Mas eu vou colocar isso aqui mais à frente, porque eu quero fazer uma reflexão mais profunda sobre isso. Mas lembrando com relação ao amor por nós mesmos, trazendo essa reflexão, pegando duas partes do Evangelho. Numa delas, em que Jesus nos diz que nós somos luz. Muitas vezes nós nos esquecemos ou não temos essa percepção. Nós nos sentimos inferiorizados, talvez por um complexo, como aquela criança de ter sido impedida de fazer o que ela queria, porque era o sonho dela. E para a mãe, olha que coisa importante, ela queria um presente para a mãe, né? Muitas vezes pode ter acontecido isso conosco na nossa infância. Não dessa forma, mas em outras circunstâncias. Exigir de nós mais do que nós poderíamos, naquele momento, naquele contexto. A gente vai se sentindo inferiorizado, achando que tem que corresponder à expectativa de um pai ou de uma mãe, porque exigiram muito de nós. Não estou reclamando de pai e mãe, porque eu já sou mãe, sou avó. Então, a gente procura fazer o melhor possível, mas nem sempre o melhor possível é o melhor possível, não é? Porque nós temos algumas limitações ainda, mas é bom que a gente se redescubra para sermos melhores nessas tarefas. Então, Jesus nos diz que nós somos luz. O que é ser luz? Ele falou isso aos discípulos, mas por certo ele está falando com cada um de nós aqui nesse momento. Nós somos luzes. Será que nós temos noção dessa luz que nós somos? Olha que ele não diz que nós temos luz, diz que nós somos luz. É uma grande diferença, não é? Então nós somos luz na nossa essência. Mas essa luz está tão apagadinha. A gente não deixa ela brilhar. Mas por quê? Porque nós não temos consciência de que somos luz. Temos medo de mostrar a nossa luz e de os outros não gostarem. Não é isso. A gente tem medo do que os outros vão pensar de nós. Tem um livro muito antigo que eu li, nossa, não vou nem falar o tempo, né? Mas há mais de 40 anos que já li esse livro. Aí tem uma frase que fala assim: tenho medo de lhe dizer quem sou. Porque se eu lhe disser quem sou, você pode não gostar. Parece uma frase simples, mas é muito profunda. Muitas vezes nós temos receio de nos mostrarmos como somos, porque temos medo de como os outros vão nos ver quando nós nos expressarmos de uma forma verdadeira. Acontece ou não? Concorda comigo? Gostei, tem algumas poucas pessoas, mas já tem alguns concordando. Mas é uma reflexão muito interessante para a gente fazer. Até que ponto eu estou tendo coragem de dizer quem eu sou? Íter, porque quando nós nos reconhecermos de alguma forma e pudermos dizer quem eu sou, eu preciso ter convicção disso. E para ter convicção de quem eu sou, passa por uma coisa muito importante, que no Espiritismo a gente fala, e Joana de Ângeles, então, fala em todos os livros: autoconhecimento. Precisamos nos conhecer para efetivamente sabermos quem nós somos e depois, então, nos expressarmos quem nós somos no mundo. Luz, somos luz. Jesus também disse uma outra coisa, que nós somos deuses. Disse para os discípulos, mas também eu afirmo. Com certeza ele está dizendo para cada um de nós: somos deuses. Ele também disse, e nós afirmamos isso, não sei se com muita convicção, que somos filhos de Deus. São três detalhes muito importantes com relação a nós, ao valor que nós damos a nós mesmos. Eu sou luz? Eu me sinto Deus, na forma como Jesus me colocou? Eu me sinto como filho de Deus? Nós falamos muito, somos filhos de Deus. Mas, de verdade, nós nos sentimos filhos de Deus? Porque se nós nos sentimos filhos de Deus, nós somos felizes. Nós temos tranquilidade de dizer quem somos, com convicção, com muita tranquilidade. Agiríamos como os filhos de Deus, como luzes, como deuses. É assim que nós agimos nas nossas vidas. Não estou puxando a orelha de ninguém, por favor. Estou tentando levar uma mensagem em que as pessoas se despertem para buscar essa luz que existe, para buscar esse sentimento de ser um Deus, letra minúscula, por favor, e de ser os filhos de Deus, letra maiúscula. Porque nós teremos uma outra vontade de viver, teremos outra disposição de realizar coisas nas nossas vidas. A nossa vida será tranquilamente e efetivamente diferente da que é. Esse despertar que nós precisamos fazer em nossas vidas. Somos luz, somos deuses e somos filhos do Criador. É importante que a gente abrace essas ideias com convicção, porque nós vamos continuar nos sentindo frágeis, impotentes, inferiores e sem condições de termos uma vida que merecemos como filhos de Deus. Precisamos nos transformar. E que sejamos assim, que consigamos realizar isso, não é? Há alguns textos aqui que eu estou analisando o tempo para ver até onde eu posso fazer, né? Há um poema de Fernando Pessoa. Conhece Fernando Pessoa? Poeta? Inclusive um dos nomes que ele usou na vida dele, né? Que ele usou outros pseudônimos. Mas há um pequeno poema. O poema é longo, mas eu peguei só a primeira parte, que é a parte que a Irmã de Fogo nos traz no livro para que a gente possa refletir. Trazendo aquela ideia de que nós nascemos com um, reencarnamos com um propósito, um compromisso, e dependendo da forma como nós levamos as nossas vidas, nos impondo alguns conceitos e preconceitos, admitindo intromissões em nossas vidas sem reflexão, porque uma coisa é você admitir a argumentação de alguém que vai agregar realmente à sua vida condições melhores, e a outra é você aceitar cegamente. Kardec já nos coloca que precisamos ter a nossa fé, tem que ser raciocinada, a nossa vida tem que ser raciocinada também. Nós não podemos acolher ideias e imposições sem refletirmos se efetivamente será melhor para nós. Mas o poema se chama A Criança Que Fui Chora na Estrada. Vê como é, já o título já remete àquilo que nós conversamos até agora. Prestem atenção. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo o que sou, é nada. Quero ir buscar quem fui onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou? A vinda tem regressão errada. Já não sei de onde vim, nem onde estou. De não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte de onde possa, enfim, o que esqueci olhando-o relembrar, na ausência, ao menos, saberei de mim. E, ao ver-lhe tal como fui ao longe, achar em mim um pouco de quando era assim. Deu para captar a ideia ou vocês querem que eu repita? Quer que repita? Ou está acataram direitinho o que está falado? Tranquilo? Vê a seriedade desse texto? Não é espírita? Mas olha a lucidez de um texto desse. Precisamos resgatar. Podemos até imaginar que essa criança não seja a criança nós, 3, 4, 5, 10 anos. Seja a nossa criança espiritual de outras encarnações. Quem sabe? Nós, como espíritos, podemos fazer uma reflexão desse tipo. Buscar o nosso autoconhecimento nessa reflexão interior, profunda. Será que eu me perdi nesse caminhar? Buscar me encontrar para que eu possa, então, resgatar esse ser maior que já existe em mim, mas está guardado e esquecido? É importante que a gente reflita sobre isso se quisermos ser felizes plenamente. Irmã Stifor, ela propõe uma meditação. Eu fiz esse estudo aqui há 8 anos atrás, nesse mesmo salão. E eu gostaria de também, desta vez, fazer essa meditação com vocês. É simples, mas é uma forma de vocês tentarem buscar no seu interior a sua criança e buscar reconhecê-la e perceber o quanto ela é importante para você. Não tem um objetivo, vamos dizer assim, de uma meditação num curso de psicologia, ou num treinamento, ou numa consulta, que evidentemente a gente não tem esse tempo e nem o preparo, mas é uma ideia. para vocês tentarem se perceber em que vocês já se perderam, ou nós já nos perdemos nesse caminhar, e por isso talvez não sejamos tão felizes. Tudo bem? Então eu queria que vocês fechassem os olhos. Vamos imaginar que nós estamos num grande teatro. Estamos sozinhos, sentados, olhamos para uma cortina fechada. Olhamos para esse palco e buscamos sentir a paz dentro de nós. Começa à nossa frente uma sequência de imagens, numa projeção mental. A infância. Passam imagens da nossa infância de forma ininterrupta. A primeira escola, festas de aniversário, brinquedos prediletos, histórias contadas pelos avós, as professoras abençoadas de nossa infância, carinho dos amigos, as brincadeiras e as diversões. Há pouca luz no ambiente, mas permite com que nós percebamos tudo isso. Então, nesse momento, nós podemos nos levantar da cadeira e buscar chegar até esse ponto lá no palco, e a cortina vai se abrindo lentamente. Não precisamos ter medo, está tudo tranquilo, tenhamos calma, sintamos-nos seguros. E, em determinado momento, a gente ouve um choro de criança. Uma criança chora. Você não sabe quem é. Mas a nossa intuição nos diz que essa criança somos nós. Há muito tempo. Vamos nos acalmando. Nós vamos chegando perto dessa criança. E vamos sentindo desejo de acolher essa criança com bondade, com paz e com amor. Com carinho, nós oferecemos a nossa mão para essa criança e convidamos: venha comigo, vamos caminhar. Gosto muito de você. Você é muito importante na minha vida. E podemos dizer assim: olá, minha criança, vim buscar quem fui, onde ficou. Que bom reencontrá-la, pois sei que um dia deixei-a na estrada para ser quem sou. Voltei agora para buscá-la, perdoe-me por abandoná-la. Enquanto choravas, eu dormia o sono das conquistas passageiras. Agora estou desperto e vim buscar você. Não se assuste comigo. Não a deixei porque desejava. Não soube como fazer. Agora, retorno para buscá-la. Eu a aceito como é, incondicionalmente. Você não é má porque tem imperfeições. Você apenas tem imperfeições. Depois de tanto tempo, descobri que não sou capaz de viver sem o seu poder. Quero brincar, quero pular e ser feliz. Vem e me ajude com a sua bondade. Ajuda-me com a sua criatividade e espontaneidade. Ah, minha criança de luz, como eu a amo. Como quero amar você. Que vontade de sentir a sua espontaneidade e a sua riqueza. Nesse momento, ela pede à criança para olhar o público. E está no público, os familiares, as pessoas do momento atual. E ela procura apresentar essa criança às pessoas que fizeram parte da vida dela de adulto. E ela se apresenta para conhecer e se integrar com esse ambiente e com essas pessoas. Apresenta então esse mundo exterior e todos se levantam e batem palmas. A criança corre para você e abraça emocionado, feliz. Ele reconhece o seu amor e diz: eu sou pureza, eu sou luz, a pureza do meu coração, a vida é presente para mim. E uma voz sutil naquele momento diz assim: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. E nós então sentimos esse poder em nós e podemos falar assim: eu sou confiança, eu sou pura energia e vitalidade. Meu corpo é abençoado com a energia das células infantis. Minha mente relaxa, meu ser expande-se em glória e sabedoria. Louvemos na oração a bênção desse momento de reencontro. Respire em fundo. Abre lentamente os olhos. Leve essa experiência para casa. E procure se sentir como aquela criança que era livre, que era cheia de vida, ingênua, inocente, nesta encarnação, mas cheia de experiências de outras vidas, e que hoje ela se transformou por experiências atuais. E nós vamos perder essa conexão com esse ser tão lindo e puro, mas podemos resgatar em nossas vidas essas experiências e buscarmos sermos mais felizes. Uma respiração profunda, que eu vou lhe trazer uma outra coisa, agora mais com esse foco de buscarmos a felicidade. A irmã Sudifô nos traz uma orientação às casas espíritas. E essa eu vou ler, porque eu falava ser pobre. As minhas palavras vão ser pobre. Ela nos diz: trabalhar pela felicidade do homem deve ser o objetivo maior das agremiações doutrinárias orientadas pela mensagem de amor do Evangelho. Os modelos e conceitos inspirados nos princípios espíritas que não se adequarem à condição de instrumentos facilitadores para a alegria e a liberdade haverão de ser repensados. Eu vou ler de novo, para a gente internalizar bem esse conceito que ela quer nos trazer. Aqui há dirigentes espíritas da casa e outros. Vamos refletir bem sobre isso. Trabalhar pela felicidade do homem deve ser o objetivo maior das agremiações doutrinárias orientadas pela mensagem de amor do Evangelho. Os modelos e conceitos inspirados nos princípios espíritas que não se adequarem à condição de instrumentos facilitadores para a alegria e a liberdade haverão de ser repensados. E ela traz um roteiro para isso. Então, vamos ao roteiro, que ainda dá tempo. Eis alguns caminhos da pedagogia para a sanidade humana que poderão ser experimentados pelas nossas agremiações de amor em seus programas de consolo e esclarecimento. Exercer dinâmicas de autoconhecimento. Falamos sobre isso, não é? A necessidade do autoconhecimento para nós nos descobrirmos e podermos ser pessoas mais livres, efetivas e úteis na sociedade e até úteis a nós mesmos. Compreender os mecanismos punitivos da culpa e como superá-los. Nós sabemos que nós não devemos sentir culpa. É um ensinamento que Kardec nos traz com muita propriedade. Não podemos sentir culpa, porque a culpa poderá ser para nós um obstáculo de desenvolvimento. Desenvolver técnicas de sensibilidade do afeto. Buscarmos aprender a amar mais, amar-nos e amar os outros. Fazer uso dos recursos psicoterapêuticos bem orientados pelos mentores espirituais. Meditar, orar implantação de pequenos ciclos de diálogo sobre valores humanos. Olha que importante. Nós ajudarmos a nossa população, os nossos amigos que nos procuram, a ter acesso, ajudar a ter acesso a essa autovalorização. Participar de atividades de cooperação social, criando espaço para estudar os sentimentos decorrentes dessa prática. Praticar a caridade, nós precisamos saber como estamos fazendo, por que estamos fazendo, que objetivo que nós estamos querendo atingir. Não é só exercer a caridade de uma forma, não vou dizer superficial, que estamos ajudando muita gente, mas para nós, para a nossa evolução, precisamos mais do que simplesmente participarmos das nossas atividades de caridade. Precisamos saber por que nós estamos fazendo, que objetivo queremos atingir e se isso realmente está sendo importante para nós da forma como está sendo feito. Cultivar a crença de que todos somos dignos da bondade celeste em quaisquer circunstâncias. Deus nos ama incondicionalmente. Não podemos nos sentir inferiores, não podemos nos sentir incapazes. Devemos buscar esse crescimento para começarmos a nos valorizar mais. Mas, independentemente disso, somos valiosíssimos para o Pai. E Ele nos ama incondicionalmente. E desenvolver a autonomia. Buscarmos ser inteiros. Porque, sendo inteiros, nós podemos mais ajudar do que estarmos procurando ajuda. Não é que a procura de ajuda não seja efetiva. Precisamos, sim, buscar ajuda quando não temos condições de resolver nossas questões. Seja ajuda financeira, seja fraterna, seja de estudo, seja de apoio espiritual na casa. Mas precisamos buscar não sermos tão dependentes. Temos a nossa própria estrutura. Lembrando que somos deuses, somos luz, e somos filhos do Pai de amor. Que a paz esteja com todos, que a luz nos envolva sempre e que sejamos felizes. Mas ainda tem uma prece. A irmã Sifô começa o livro com uma oração e eu queria terminar com essa oração. Vitor Hugo depois vai fazer outro, mas eu quero terminar com essa. A minha parte. Vamos lá? Oração pelo amor. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor, para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e a amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba hoje e sempre a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos o teu inesgotável amor. Obrigado, Senhor, irmãs de fé. Novamente, muita paz e luz para nós todos.
Extremamente agradecidos a Elda pelas palavras de hoje, por lembrarmos a cada um de nós o quanto é importante nos conhecer, e principalmente escutarmos o que estamos sentindo em cada uma de nossas atitudes. O prazer do espírito, quando realizamos algo no bem, é algo que precisamos sentir. E eu confesso para vocês que eu tenho enorme dificuldade de sentir quando eu faço bem. Talvez, Elba, porque esteja ainda muito longe de escutar meus próprios sentimentos. A oração final, eu vou me atrever aqui a recitar um poema que está no livro Jardim de Infância e que nos remete ao Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, na glória da criação, ouve essa humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja teu nome divino. E que ele possa chegar até nós. Que teu reino, Senhor, venha até nós. E que possamos nós próprios edificarmos dentro de nós o teu reino. Que a tua vontade assim, Senhor, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus, sem fim. Dá-nos hoje o celeiro da tua eterna alegria, o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos. Assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença o corpo mortal, nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que me beija, e em teu reino ilimitado, que tu sejas glorificado, agora e sempre. Assim seja. Esse é um poema do Espírito João de Deus. Eu li por acaso, há muito tempo atrás, porque me perdi um pouquinho no meio, mas retomei no final. É muito lindo, está no livro Jardim de Infância. Se alguém um dia tiver curiosidade, na nossa biblioteca, esse livro existe. Tá bom? Estejamos todos com a vibração elevada para continuarmos os trabalhos da noite.